Para nós é um privilégio, uma oportunidade poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, como juventude, envolvidos nesse culto de adoração ao Senhor. Envolvidos com dança, com teatro, com louvor, com especiais, com tudo que está sendo feito, recepção, multimídia, enfim, tudo que está envolvido nesse culto. Você pode ver a juventude envolvida. Isso é motivo de louvor ao nosso Deus e nós queremos também, com a responsabilidade de trazer a palavra, dizer aos irmãos que, para vocês não estranharem muito, eu preparei uma mensagem com 3 pontos, e em algum momento eu vou pedir para você olhar para a pessoa do seu lado e dizer alguma coisa, ok? Só para ficar em casa e todo mundo se sentir à vontade aí. Mas eu queria pedir para você abrir sua palavra, abrir a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Primeiro ponto dessa mensagem, então, que eu queria lembrar aqui com os irmãos é que seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Nós vimos essas 3 pessoas na palavra de Deus dizendo que iam seguir a Jesus. A primeira delas, Jesus respondeu para ela: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A impressão que eu tenho lendo esse texto é que Jesus olha para ele e diz: será que você sabe realmente o que é seguir a Jesus? Será que você sabe realmente o que isso significa? Será que você não se precipitou em querer me seguir? Pois essa tarefa não é fácil. Essa tarefa não é tão simples assim. Nós vivemos dias em que se tornar um cristão evangélico virou, de certa forma, até moda. Dá status você ser evangélico. E essa consciência do politicamente correto está invadindo as igrejas. E está se perdendo a referência de que, para ser cristão, você precisa se sacrificar e se comprometer. Nós estamos perdendo isso. As palavras servir, negar-se a si mesmo, compromisso, sacrifício, já não fazem mais parte do nosso vocabulário. E perdeu-se o valor para muitos de nós. E a outro, na palavra, ele diz: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse parece que ele estava decidido, de fato, a seguir Jesus. E quando ele é colocado nessa situação, Jesus prontamente responde: não. Primeiro, vá e faça o reino de Deus. Creio que aqui Jesus não está desinteressado pela família daquela pessoa. Até porque a gente não sabe se de fato aquele homem faleceu ou não. Mas Jesus está nos instruindo a não converter as nossas desculpas, a não converter as nossas desculpas, as nossas dificuldades em ações que não irão seguir os passos de Jesus. Ainda o outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós estamos vendo aqui que os interesses pessoais, aquilo que vem no coração como um desejo pessoal, está tomando o lugar daquilo que está no coração de Deus. E é fácil a gente passar por essa vida agindo dessa forma. É fácil nós tornarmos o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, primeiro do que os desejos do Senhor para nossas vidas. O problema do andar assim é que é muito fácil você se desviar do caminho que Deus propôs para nós. A ilustração ali é bem clara, quando ele fala: aquele que põe a mão no arado, se ele olhar para trás, o que acontecerá com ele? Ele vai, não é apto para o reino de Deus, e ele vai se desviar do caminho que lhe é proposto. E se você já viu alguém arando a terra, é muito fácil imaginar a ilustração que Jesus nos dá aqui. Porque imagine alguém arando a terra e olhando para trás. Será que ele vai conseguir seguir uma linha reta? Será que ele vai conseguir seguir o caminho que lhe é proposto? A rota que lhe é proposta? Creio que não. E é isso, esse é o ensinamento que Deus tem para nós nesse texto. E gente sensível a Deus é gente que diz: eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não vou mais ficar esperando aquele momento certo, talvez a circunstância ideal, para poder seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus independente das circunstâncias. Gente que está disposta a fazer isso, vai fazer algo muito relevante na obra do Senhor Jesus. Enquanto nós colocamos as nossas preocupações, as nossas atividades, tudo aquilo que está cercado em nossa vida em primeiro plano, o reino de Deus não será primeiro plano na sua vida, na minha vida. Existe uma mentalidade em nosso meio em que primeiro eu preciso botar ordem na casa, primeiro eu preciso ganhar dinheiro, primeiro eu preciso ser famoso ou ter relacionamentos de influência social, primeiro eu preciso realizar certas coisas na vida e depois, se der, eu faço alguma coisa para o nosso Deus. E essa é uma mentalidade que nós não encontramos na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos, além de outros textos, aquela palavra que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acredita nisso? Sim? Amém. E esse é o ensinamento que Jesus está nos passando. Não deixe com que nada desvie, nada te tire do caminho que Jesus preparou para você e para mim. Segundo ponto é: existe algo que eu e você precisamos sacrificar hoje? Vamos dar uma olhada lá em Mateus 18, 9. Mateus 18, 9 diz assim: e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Essa palavra é uma palavra dura. Mas é claro que Jesus não está nos instruindo a nós sairmos daqui e ir direto lá para o cirurgião plástico e pedir para ele arrancar nossos olhos. É lógico que não é isso que Jesus está nos instruindo. Mas é preciso avaliar o que tem impedido eu e você a sacrificarmos a nossa vida e firmar um compromisso sério, reto diante do Senhor. O que tem pedido você de não só pensar em fazer grandes coisas, mas de fato fazer grandes coisas para Deus. Existe também hoje em nosso meio aquela cultura do penso, logo existo. Eu escrevi isso no roteiro de célula dos jovens essa semana passada, e do filósofo francês Descartes. E isso é muito sério, porque na nossa mente nós trabalhamos sempre com aquela imagem de que isso é algo bom. Seguir a Deus é algo bom. Praticar a sua palavra é algo bom. Fazer o seu reino é algo bom. E nós inculcamos isso de tal modo que a gente fica confortável somente pelo fato de pensar, mas não de agir. Então a gente fica imaginando que quando o pastor fala aqui, aí, quem tem o coração disposto para eis-me aqui? E a gente levanta a mão, eu. Todo mundo tem esse sentimento bom no coração, de querer ir fazer algo grande para o Senhor. Mas quando de fato nos é proposto algo, e Jesus deixa isso bem claro, eu preciso sacrifício e compromisso. Senão, não é possível realizar a obra que eu tenho proposto para você. Tiago 2,26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isto é entre você e Deus, mas a pergunta é: existe algo que você precisa sacrificar hoje para cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para você? Terceiro ponto, diz assim: a recompensa é certa. A recompensa, ela é certa. Nós não nos sacrificamos em vão, irmãos. Existe algo muito maior do que o plano terrestre nos esperando, nos aguardando. Existe algo muito maior que Jesus preparou quando ele veio aqui, viveu entre nós, morreu por mim e por você. Existe algo muito maior. E esse maior, quem vai nos trazer é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 22, 12 e 13 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu vou repetir: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Gostaria de destacar dois aspectos desse texto. O primeiro deles é que nós não fazemos nada esperando algum retorno de pessoas. Não devemos fazer nada esperando algum retorno de pessoas. Recompensa humana. Essa, se vier, ela é lucro. E nem sempre ela ilustra bem o que o próprio Senhor Jesus teria dito em determinada situação para você. Em segundo lugar, a recompensa que vem do Senhor, ela é certa. E a vitória já é garantida para aqueles que caminham em Cristo Jesus. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Amém, glória a Deus. Então, vira para a pessoa do seu lado e diga: a recompensa é certa. Amém, a recompensa é certa. Não poderíamos acabar sem esse momento. Glórias a Deus. Mas para concluir, irmãos, eu queria destacar que nós vimos aqui, hoje, que para seguir a Jesus é preciso sacrifício e compromisso. Seguir a Jesus não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Se você está aqui sentado e ainda continua pensando isso, Jesus ainda vai trabalhar bastante na sua vida para você sair dessa cadeira e realizar a obra que Deus tem proposto para você. Porque ninguém foi chamado para ficar aqui na igreja, sentadinho, recebendo a juventude, está vindo aqui, pastores, toda uma estrutura em função de você. Toda essa estrutura, todas as vidas envolvidas aqui estão em função do reino de Deus. Envolva-se nesse reino. Proclame essa obra que é do Senhor Jesus. Não existe recompensa humana, existe uma recompensa eterna. Uma recompensa que homem nenhum e coisa alguma vai lhe oferecer. Eu gostaria de levá-lo a pensar em algumas perguntas que eu tenho para você nessa manhã. Quem sabe você está ouvindo tudo isso e pensando, será que de fato eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Será que de fato eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Existe alguma coisa que Deus está desafiando você nessa manhã a deixar de praticar para poder realizar o reino de Deus? Quem sabe é aquele tempo a sós com Deus que não acontece porque você tem priorizado outras coisas? Quem sabe é algum sonho que você já abandonou há algum tempo e ele já se perdeu no caminho? Algum sonho que você tinha de realizar grandes coisas para o Senhor? Não sei o que Deus está falando no seu coração nessa manhã, mas se há alguma coisa que você precisa deixar e colocar diante da cruz para poder realizar a obra de Deus, eu queria dizer para você que vale a pena todo o sacrifício e compromisso. Ou quem sabe ainda hoje você estará reafirmando um compromisso com o Senhor. Aquele desejo que você já tem no seu coração, de dizer para Ele, eu vou realizar grandes obras para o Senhor Jesus. Não vou esperar nenhuma recompensa humana, mas é para o Senhor, única e exclusivamente para o Senhor, que eu vou caminhar com o Senhor, seguir o Senhor Jesus e praticar o reino de Deus que nos é proposto. Gostaria de chamar a banda, pastor André, e convidá-lo a se colocar de pé e fechar os seus olhos nesse momento.